Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por Espíritos Diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Simpatia e Bondade, capítulo 9, item 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. Aquele que ama o próximo é bondoso para com os semelhantes. Essa bondade se manifesta através do comportamento amável e doce. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa bem educada e experiente pode parecer ser amável e doce. Apenas fingem ter a bondade. Utilizam-na apenas como uma máscara para uso externo, como se fosse uma roupa que, quando ajustada, disfarça as deformidades do corpo. O mundo está cheio desse tipo de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as incomode, mas que agridem quando passam pela menor dificuldade, que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras se transformam em dardos venenosos. A essa classe pertencem ainda os homens que são bondosos quando estão fora de casa, mas que no lar são verdadeiros tiranos, fazendo com que sua família e seus subordinados suportem o peso de seu orgulho e de sua opressão. Compensam assim o constrangimento que passam quando estão fora de casa, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, porque estes os recolocariam em seu lugar, querem pelo menos ser temidos por aqueles que não podem lhes oferecer resistência. Sua vaidade alegra-se quando podem dizer: aqui eu mando e sou obedecido. Mas não percebem que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que os lábios falem leite e mel se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de puro fingimento. Aquele que é amável e doce, sem fingir, nunca se contradiz. É sempre o mesmo diante da sociedade ou na intimidade, pois ele sabe que pelas aparências pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que dispense dois derivados naturais do amor, que são a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem tornam-se doentios e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia como alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro, e o companheiro te retribuirá com auxílios novos e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade diante das lutas dos outros, e a bondade e a simpatia nos outros te abençoará toda a vida. Emmanuel. Meus irmãos, bondade e simpatia devem andar ligadas, unidas. Quando somos bons, temos também, irmãos, que ter um comportamento acolhedor, um comportamento simpático. Muitos irmãos são tementes a Deus, procuram seguir a Jesus, porém se revestem de uma rigidez no falar, uma rigidez em seu comportamento. E isso, meus irmãos, mantém as pessoas afastadas, ao invés de acolhidas. Isso é muito importante e fundamental para todos que trabalham com as relações humanas e para todos que trabalham como voluntários em qualquer centro religioso ou em qualquer centro de caridade. Meus irmãos, nós temos que nos colocar com sorriso no rosto. Nós temos que no, nos colocar com fala mansa, calma, acolhedora, onde quer que estivermos, mas principalmente nos centros religiosos, nos centros de caridade, nos locais onde há necessidade de auxílio. Todos que frequentam os centros religiosos e se colocam como voluntários devem ter como meta o acolhimento. Em primeiro lugar, o acolhimento, sem julgar, sem afastar os outros, mas principalmente abrindo o coração para o irmão que chega em necessidade. Não adianta, meus irmãos, nós começarmos a ditar uma série enorme de regras ou a tolher um comportamento ou outro que nos parece inadequado. O importante no primeiro momento é acolher com paciência, com simpatia, com amor. E assim, meus irmãos, nós vamos mostrando o caminho. E assim nós vamos passando os exemplos. E a própria pessoa, por meio do conhecimento, por meio do convívio com outros que estão lá para auxiliar, vai perceber que há necessidade de mudar. Vai perceber que se ela mudar o comportamento, ela se tornará mais feliz e viverá mais em paz. Meus irmãos, não vamos esquecer que o exemplo vale mais do que mil palavras. Como vamos dizer a alguém que tenha bom ânimo, que receba as dificuldades da vida com fé, com esperança, tratando esta pessoa de maneira rude, ditando uma quantidade enorme de regras, sem oferecer a nossa compaixão. Parece óbvio, não é, irmãos? E parece que nós não precisaríamos dizer isso. Porém, infelizmente, nós ainda observamos, mesmo nos centros de caridade, mesmo nos centros religiosos, um comportamento seco, um comportamento de julgamento e não de acolhimento. Então, irmãos, lembrando que o Mestre, com toda a sua luz, com toda a sua pureza moral, sempre acolheu a todos, inclusive aqueles que eram considerados na época grandes pecadores. O Mestre teve para com eles carinho, fraternidade e não julgamento e condenação. Se ele agiu assim, irmãos, com toda a sua elevação moral, quem somos nós para julgar e condenar os nossos irmãos? Não podemos, não é? Não temos esta envergadura moral para condenar a quem quer que seja. E mesmo tendo um alto patamar moral, o amor nos chama ao perdão, o amor nos chama ao acolhimento. E assim, meus irmãos, nós vamos aprender a nos comportarmos como seres evoluídos e não como seres inferiores que imitam o comportamento negativo, que se deixam levar pela inferioridade. Vamos lembrar, irmãos, que nós estamos nos preparando para a nova terra. Nós estamos preparando o nosso comportamento e estamos sendo modelo para os nossos irmãos, buscando aprimorar o nosso espírito, buscando purificar o nosso espírito. E assim, queridos irmãos, purificados, felizes, em paz, nós vamos ter uma capacidade de trabalho no bem cada vez maior. Tudo aquilo que nós doamos em amor volta para nós mesmos em forma também de amor. E nós vamos evoluindo e nós vamos crescendo na nossa espiritualidade. Irmãos, coração aberto, sorriso no rosto, braços abertos para os nossos irmãos, braços abertos para todas as criaturas do Pai. Caridade, bondade, simpatia. Assim deve se comportar todo discípulo verdadeiro do nosso Mestre Maior. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos aproveitar, crescer, evoluir. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.